estás tudo bem? Está começando mais um episódio do Spill the Beans, um episódio que, mano, juro, vai prometer muita conversa, controvérsias, entendeu? Vocês já viram no título que a gente vai falar sobre lixo, que a gente vai falar sobre culpa ecológica, sobre umas coisas, umas paradas muito legais. Mas antes disso, eu queria me apresentar, eu sou a Thaís Caivano, você me acha em todas as redes sociais como @ThaísCaivano, e vou apresentar minhas coleguinhas antes de apresentar a nossa convidada maravilhosa de hoje. Boa noite, Sil.
Oi, gente. Olá. Eu sou a Sil. Eu nunca sei, gente, o que falar na minha apresentação, sabe? Eu devia ser mais direta, em vez de ficar enrolando, ficar tentando pensar em alguma coisa. Mas quem quiser me encontrar, então, no Instagram, eu tô como S-E-A-L Pérez com Z no final.
E boa noite, Dainha!
Boa noite, Dainha! Toda vez vai ser assim, gente. Também não sei o que dizer na minha apresentação nunca, não é mesmo? Então, vocês me acham como Deia Balico em todos os lugares.
Não, não. E tem que falar do seu TikTok, Deia. Desculpa. A Deia é uma estrela, uma rising star do TikTok. Ela, inclusive, teve o selinho TikToker lá na virada do ano pra 2021.
Ah.
A Deia é um TikTok bombadíssimo. Como que você não sabe se apresentar? Eu te apresento, então. Eu te apresento, Deia Balico no TikTok. Vai lá seguir essa menina. Maravilhosa.
Muito obrigada, amigos.
E Sil tem vários podcasts também. Siga a Sil pra ver os outros podcasts.
Exato,
da Sil. Pronto, apresentei
vamos lá,
vocês.
Gente. Obrigada, Tá.
Você não é a Tá nesse lugar?
Ah, difícil.
Pois é.
E quero dar boa noite pra minha, pra nossa nova convidada, que é minha amiga de infância, maravilhosa, que estudou comigo na escola e hoje mora nos Estados Unidos, é uma deusa amazona pleníssima. Boa noite, Má.
Boa noite, muito obrigada por essa introdução. Gostaria de agradecer a vocês três por me receberem aqui. Tô honrada, porque eu amo Spill the Beans.
Bem-vinda, Má.
Muito obrigada. Eu vou me apresentar, então, rapidamente. Meu nome é Marina Pianucci. Eu estou aqui hoje porque a gente vai conversar de lixo e eu sou especialista em sustentabilidade e gestão de negócios sustentáveis e gestão de resíduos. Então, esse é meu foco, é com que eu atualmente trabalho. E eu trabalho com consultoria de gestão de resíduos, né? Então, consultoria de lixo. E aí a gente vai entrar um pouquinho nisso. Vocês conseguem me encontrar nas redes sociais, mais no Twitter e no Instagram. O meu arroba é Marina, com dois N's, Pianucci, é P-I-A-N-U-C-C-I. Mas meu nome de verdade é Marina, com um N só.
Todos os links estarão com um N só, todos os links estarão no post, então não se preocupem, entendeu? Vocês vão poder seguir todo mundo a qualquer momento. E aí, eu queria contar a história de como que esse episódio nasceu. Eu comecei a produzir uns conteúdos de sustentabilidade, umas coisas assim, no meu Instagram, esporadicamente. E aí a Má começou a falar umas coisas. Concordo. Ela só parecia assim, opa, concordo. É isso aí. É pra lá. E não sei o quê. E a gente começou a conversar, e aí eu descobri que ela trabalhava com isso. E aí eu descobri que tem muita desinformação nisso. Eu descobri que eu tinha muita dúvida do assunto. E eu falei, meu, não, a gente precisa transformar essa parada num episódio do Spill, pra gente tirar várias dúvidas, e aí a gente já conversou um pouco antes da gravação, assim, então eu descobri que, mano, quanto eu achava que eu sabia, eu sei menos ainda.
Esse é o espírito, sabe?
Daí eu manjo menos ainda. Então, Má, conta pra gente o que são resíduos sólidos, qual que é a diferença dessa parada pra lixo, entendeu? Me explica
então,
esse negócio.
Resíduos sólidos nada mais é que um nome técnico e, digamos assim, chique pra lixo. O objetivo de ter, né, de se usar, é o termo técnico, né, e eu acho que ele vem sendo utilizado muito mais, a gente fala muito mais em resíduos, do que lixo, porque a gente quer eliminar o conceito de que resíduos são lixo, não é para ser lixo. Resíduo, que ele teve esse nome lixo, porque na época da industrialização, na época que o planeta inteiro, a economia do mundo inteiro estava crescendo, a gente estava produzindo muito, vendendo muito, não se tinha uma organização, uma logística, um planejamento com o que fazer com as sobras do processo produtivo de tudo, de alimentos, de bens de manufatura, de carros, do que eletrônicos, de qualquer coisa que vocês possam imaginar, qualquer processo produtivo vai ter resíduos, vai ter coisa que a gente não aproveita, não se torna o produto final. E por não existir um planejamento para isso, tanto da parte assim logística, como coletar onde jogar fora, quanto para a parte econômica, o impacto dessas coisas que são jogadas fora, isso era tratado como lixo, tudo quanto é tipo de material, vidro, metal, plástico, lixo orgânico, né, que é alimentos, ou sei lá, você corta a árvore, corta a grama, vira lixo, o restinho, né, a coisa que sobra, tudo isso junto era jogado num aterro sanitário. E assim era, e considerado como lixo, não se via isso como algo que pudesse gerar valor. E aí com o tempo, né, conforme a questão da sustentabilidade foi crescendo, conforme o mundo foi criando um olhar para o que é sustentabilidade, o que a gente está fazendo com o planeta Terra, observando que tem lixo plástico que foi jogado há, sei lá, milhares de anos atrás, até hoje não se decompõe, até hoje ninguém sabe quanto tempo demora para um plástico se decompor, por exemplo. Cientistas acham que leva 400 anos, mas ninguém sabe, porque não existe há tanto tempo assim.
Porque não existia, exatamente, não existia plástico, né?
Pois é.
Tipo, há 400 anos, pra gente saber se algum
exatamente.
Dia se decompôs.
Exatamente, então
algum
a
dia.
Gente não sabe nada disso. Então, conforme a questão da sustentabilidade foi crescendo e os países, as economias foram se voltando para essa questão da sustentabilidade, começou a se rever esse conceito de isso não é lixo, isso é uma commodity, isso pode ser transformado em outros materiais, isso pode ser insumos para produção de qualquer outra coisa, isso pode ser insumo para geração de energia. Então, hoje em dia, não se chama mais de lixo, né? A gente chama de resíduos sólidos, né? Então, resíduos sólidos é para essas... resíduos sólidos, aí tem lixo líquido também, que aí já é outro assunto muito complicado que não eu, nem eu manjo muito.
Gente, se o sólido já é difícil, né, eu nem imagino.
Imagina
o resto.
E aí o que veio forte, vem vindo forte, se vocês procurarem no Google, qualquer país, né, a maioria dos países mais em desenvolvimento, desenvolvidos, até alguns que são subdesenvolvidos, você encontra no site dos governos ou dos próprios países muita coisa relacionada ao conceito lixo zero. E esse conceito lixo zero vem da ideia de incentivar os ciclos naturais sustentáveis em que todos os materiais sejam, né, projetados, planejados para permitir sua recuperação e uso após o consumo. Então, consistir no máximo aproveitamento e o correto encaminhamento desses resíduos recicláveis e orgânicos e eliminar o encaminhamento de qualquer coisa aos aterros sanitários, que são os lixões. Então, essa coisa de conceito zero, vocês derem um Google, eu não sei muito como que isso está em São Paulo, como que isso está no Brasil, eu acompanho mais aqui da Califórnia, que é onde eu trabalho, mas se eu entrar no site de qualquer governo, sei lá, de São Francisco, eles são bem pioneiros nisso, Nova York também, eles têm um plano de quando que eles vão virar lixo zero. O que significa ser lixo zero? Significa levar 0% do lixo gerado pelos residentes da cidade, pelas empresas que existem na cidade, para o lixão. Então, zero vai para o aterro sanitário. 100% tem que ser ou reutilizado, ou reciclado, ou ir para uma instalação de... Não sei se vocês já ouviram falar, chama Waste to Energy, em inglês, mas que é energia vinda do lixo. É tipo um processo de geração de energia.
Ah, sim.
A partir do lixo. Então, isso conta como... Isso conta para o conceito lixo zero. Então, se está sendo transformado em energia, beleza. Pelo menos não está indo para o aterro sanitário. Então, a gente pode falar mais desse conceito mais para frente. Mas aí tem muitas empresas... Aí o que aconteceu? Os governos criaram esse conceito lixo zero. Aí criaram algumas leis, algumas metas para as empresas que, né, de manufatura, de alimento, qualquer empresa que está dentro desses estados, para seguirem essas regras. Falar, a gente tem o objetivo como estado de virar lixo zero até 2030. Para eu conseguir fazer isso como estado, vocês, empresas que estão aqui no meu estado, vocês precisam virar lixo zero até um pouco antes disso, porque, né, as empresas são as maiores geradoras. A gente, como consumidor, a gente gera muito lixo. Mas o pesado mesmo, em grande quantidade, com aquele caminhãozão enorme, vem uma empresa, acho que equivale, eu não tenho dado agora, a gente pode pesquisar, mas tipo assim, precisa de muitas pessoas para gerar o lixo que uma empresa gera. E é nesse sentido de empresa de manufatura. Pensa, uma empresa que vende um alimento congelado, vai, você compra lá pão de queijo congelado. Para você ter aquele pão de queijo congelado que você compra no mercado, dentro daquele saquinho bonitinho que você só joga no forno, eles geraram muito lixo para aquele pão de queijo em bolinha chegar até a nossa casa, porque eles precisaram comprar, sei lá, o polvilho, que veio numa caixa enorme, eles precisaram comprar o queijo, que veio numa outra caixa enorme, eles precisaram comprar não sei o quê, tem os funcionários que estão usando luva, que estão usando avental, que estão usando um monte de coisa, e eles vão abrindo pacote, misturando coisa, e esses pacotes precisam ir para algum lugar, eu preciso ir para o lixo, aí sobra receita, pedaço da receita estraga, então
eles têm... Quando você para pra pensar em, tipo, na nossa existência como ser humano, só de existir, tipo, de existir, trabalhar, né, não nossa existência em casa, mas, tipo, as coisas que a gente consome mesmo, sabe? O processo que vai por trás de cada coisa. Quando você para pra pensar, mano, você pode ficar louco, na real.
Não, na boa.
Na sim. Boa.
Total. Agora, Má, essa questão de... Eu queria saber se isso afasta as empresas, sabe? Porque como é um negócio que me parece, por enquanto, estadual, né? Alguns estados adotam, a empresa pode pegar suas coisas e ir para outro, né? Onde não tenha essa, uma regra assim. Isso acontece ou isso é algo que já está mais, mais espalhado assim, pelos estados? Não tem muito para onde fugir, sabe?
Sim, eu vou falar daqui, que é o que eu sei melhor. É,
sim,
né,
sim.
Assim, dos Estados Unidos. Não tem para onde fugir. Todo estado tem suas metas. O que muda é o deadline. Então, tem empresas que têm um deadline de cumprir estados e, por consequência, as empresas de atingir isso até 2025, de atingir isso até 2028, até 2030 e etc. E normalmente a gente vê esses deadlines sendo empurrados. Por exemplo, São Francisco, que é uma cidade, não é um objetivo do estado, é só da cidade de São Francisco, eles tinham o objetivo de se tornar lixo zero até 2020. Isso já mudou para 2030, porque eles viram que é praticamente tipo, impossível fazer isso só com o foco, assim, ah, o estado tem que ser isso tão rápido, exatamente, impossível. Tem, acho que uma cidade no Japão que é lixo zero, mas eles começaram em 1970 com esse projeto, a gente tá em 2020, são 50 anos. É, então.
Porra. Mano, existir gera lixo, sabe? Tipo, quando você vai ver tudo que você faz, tudo que você consome, tudo que você... Na sua casa mesmo, sabe? Tipo, mesmo que você compre tudo a granel, mesmo que você faça... Quando você for parar pra pensar, tudo é lixo. Então, é muito difícil você conseguir... Porque não é um processo só, tipo, ah, a empresa para de fazer. Não, não é só ela. São todos os fornecedores dela que também tem que fazer. Uhum. E são as pessoas que trabalham lá dentro que tem que aderir. São as pessoas fora de lá. Então, a educação das pessoas, né? Tipo, educação civil mesmo, assim. Do povo em casa, de como separar o lixo, do que fazer. É um processo, é um negócio amplo, sabe? Não é nada simples. Tipo.
É muito, e pegando esse gancho do exemplo de comprar coisas a granel, vamos supor que a gente, como consumidor, faça 100% a nossa parte, a gente vai na feira, que já não é o mercado, a gente leva a nossa sacola reutilizável de pano, que não é plástico, e vai reutilizar 1 milhão de vezes, a gente vai comprar tomate, aí a gente enche a nossa bolsa de tomate, só o tomate mesmo. Para aquele tomate chegar ali, teve muito lixo já na cadeia, porque aquele tomate cresceu lá na plantação dos tomateiros. Aí ele tinha um monte de ramos, um monte de folhas, um monte de coisa em volta. Colocaram esse monte de tomate dentro daquela uma caixa de papelão bem grandona. Não sei se vocês já viram. Chamam... Ai, eu não sei o nome disso em português, mas em inglês chama Gaylord Tote. É uma caixa de papelão bem grandona. Tipo... Sabe essas caixas que a gente recebe quando compra alguma coisa de delivery da Amazon? É um negócio desse 100 vezes maior, como se fosse um baú, assim. Geralmente tem uma tampa. Então, vem dentro daquilo, que é lotado, né? Vem lotado, aí vai para um outro distribuidor. Esse outro distribuidor, vamos supor, vai e tem o processo deles de cortar todas as folhinhas para, né, mandar o tomate bem bonitinho. Aí já gerou o lixo orgânico, que é esse resto das folhas do tomate que ficou em algum lugar. Aí vai e coloca em outro tipo de caixa, porque a caixa original provavelmente está toda suja, melada, fedida, porque alguns tomates esmagaram e soltaram o líquido. Põe outra caixa. Aí esse monte de caixa que vai dentro do caminhão. Não tem como encher um caminhão com o tomate solto. A hora que abre o caminhão, cai tudo na cabeça da pessoa. Impossível. Então tem que estar dentro de caixa, de papelão.
Bele.
E aí, enfim, então, aí chegou finalmente lá na feira. Só que para chegar na feira, chegou numa caixa de papelão menorzinha. Aquelas que parecem uma bandeja. Que é também difícil de reutilizar, sim, porque não tem muito uso para reutilizar, a não ser aqui na própria feira ou no próprio mercado, ou para você levar ela para casa com seus materiais, depois você não vai reutilizar para nada. Então, já...
Caralho, tudo isso faz o maior sentido do mundo, é muito óbvio.
Só que a gente não vê, então a gente não sabe.
Exato, aí... esse que é o grande problema, né?
E a culpa cai na gente, que é esse problema da... da como chama? Culpa ecológica, tá? Você quer definir?
Culpa ecológica, ansiedade ecológica, esse desespero que a gente tem de tipo, tudo que a gente vai fazer. E assim, gente, já queria falar agora, no nosso, sei lá, 15 minutos, 16 minutos de episódio. A gente tá falando isso pra que a gente saiba, não é pra você ficar desesperado e, tipo, parar de comer, porque, mano, você tá gerando lixo e não tem o que fazer com esse lixo,
mas é
entendeu?
Pra ficar um
não
pouquinho desesperado e parar de comprar a banana embalada em plástico que tem no mercado.
Pois é.
Exato.
Tem que não basta tudo isso do trajeto, né, que a Mari falou até agora, ainda vai e compra... a maçã cortada em dois que vem no isopor com plástico em cima.
Não, e aí então, quer ouvir é uma isso, controvérsia? Né? Por exemplo, uma coisa que eu fico brisando muito. Vocês já viram na seção de congelado do mercado que tem, você pode comprar fruta congelada para fazer o seu smoothie, assim, o seu shake? Tipo, tem banana congelada, tem morango congelado e tal. E aí eu peguei um saco um dia desses aqui, uma marca, que o saco plástico da banana congelada era de plástico feito de derivados de milho, ou seja, não é um plástico muito nocivo ao meio ambiente, porque não é derivado do petróleo, é, né, uma energia, é, uma fonte de plástico teoricamente renovável. Aí eu peguei e falei, ah, beleza, acho que eu vou comprar. Aí eu fiquei debatendo antes de pagar, um tempo, eu falei, será que vale mais a pena eu comprar um monte de banana, descascar essas bananas, botar num Tupperware, congelar e quando eu precisar eu pego? Ou será que vale mais a pena eu já comprar essas bananas congeladas que vem nesse saco plástico que não é tão nocivo ao meio ambiente? E eu não cheguei a conclusão nenhuma, porque se vocês pararem para pensar, qual foi o processo produtivo dessa empresa que... é, fez as bananas congeladas. Na própria empresa, eles descascaram a banana, tacaram esse monte de casco de banana num container enorme, que vai para um centro de compostagem e depois vira ração de animal. Então, é tipo, é uma forma de reciclagem, né? Tipo, uma compostagem, ou transformar em ração para animal, ou enfim, ou virar adubo, tem todas essas variações para uma segunda vida para essas cascas de banana. Agora, se eu compro um cacho de banana, que teoricamente a gente vê como super sustentável, eu descasco elas todinha na minha casa e congelo elas, o que que eu faço com essa casca de banana? Eu vou tacar no lixo, que vai, tipo, aqui, pelo menos onde eu moro, só tem dois tipos de lixo que eu posso jogar. Ou eu vou para um lixo que vai para o lixão, ou é uma lata de lixo azul que a gente mistura tudo quanto é tipo de reciclável, né? Tipo vidro, metal, plástico, enfim. Então, o único lugar que eu posso jogar essa casca de banana é no lixo que vai acabar indo para o aterro sanitário. Esse lixo que vai para o aterro sanitário, quando a gente joga lixo orgânico no aterro sanitário, é horrível, porque... esse lixo úmido, qualquer alimento, né, folhas, vegetal, o final da cenoura que você não vai comer, todo esse lixo molhado, orgânico, quando ele chega no aterro sanitário, ele se decompõe muito mais rápido que os outros materiais e ele começa a emitir metano. E o gás metano é 28 vezes por cento pior do que o gás carbônico, ou seja, ele gera gás de efeito estufa e ajuda no aquecimento global 28 vezes mais do que o CO2 das emissões de carro, ou das coisas gerais que
puta
a gente
merda.
Pensa. E aí, isso é se eu tacar tudo no lixo e ir pro lixão. Agora, a empresa que faz as bananas congeladas, ela tem para onde enviar o lixo orgânico dela, porque ela é uma empresa, ela é grande, ela gera aquele mesmo tipo de lixo igualzinho, que é casca de banana, em alta quantidade. Então, ela vai ter um parceiro perto dela que vai cobrar uma taxa para ir, né, buscar esse lixo dela e fazer o processo da compostagem, ou de virar adubo, ou de virar ração para cavalo, enfim. Porque ela é grande, porque ela tem parcerias. Agora, a gente, como indivíduo, eu não tenho onde jogar fora esse lixo orgânico. As empresas têm. E eu sei que tem como fato, porque é o que eu faço no meu trabalho, né? A gente faz gestão dos resíduos de empresas, a maioria delas do ramo alimentício, e todas elas têm um parceiro que faz, que cuida do lixo orgânico delas.
E mais ainda, né? Tipo, com as frutas, tipo, ou fruto ou legume, de modo geral, a gente sabe a quantidade de... Do quanto que é jogado fora antes de ser consumido, tipo do supermercado, esqueci como é que isso chama, mas o desperdício de comida, tipo, na distribuição mesmo, na cadeia de distribuição da comida. Então, quando você congela uma coisa, independente do que seja, ela é muito mais fresca, porque ela já saiu direto do produtor e já foi direto pra lá, não passou por um monte de coisa. Ela sai direto, ela vai pra lá. Então, dizem que, por exemplo, você comprar ervilha congelada é muito mais fresca do que você comprar ervilha depois, ou ervilha de lata, ou ervilha em qualquer outro lugar. Então, porque ela já sai direto e já é congelada. E também, você evita o desperdício, né? Porque você já tá com o treco congelado e não passou por um monte de coisa, né? Essa semana, inclusive, no final de semana, eu vi em algum Instagram que eu sigo um container inteiro de, tipo, de lixo só com berinjela jogada fora.
Jesus.
E não era nenhuma berinjela, tipo, podre. Você viu também?
Não vi, mas tô chocada aqui.
Mas não era tipo berinjela podre, que você olha e fala assim, nossa, aqui tá podre. Não, era tipo berinjela bonita, normal. É que não vendeu, não fez,
jogou
não sei
fora,
o que fazer, jogou
tá vendo?
Fora.
E aí, se...
Gente, eu não consigo conceber, sabe? Esse tipo de coisa.
Sim.
Não é como se não tivesse alguém precisando.
É, exatamente. É tipo porque não é lucrativo, né? Não tem o que fazer com aquilo.
Não é
então
lucrativo, exatamente. E aí não tem logística. Então vamos supor, o dono do negócio, sei lá se era um mercado, uma quitanda, que tava com essas berinjelas para estragar, no coração dele deve ter pensado, ah, vou doar, vou pedir para a cidade vir recolher e, sei lá, fazer compostagem, fazer doação. Mas não tem esse serviço. E por que não tem esse serviço? Porque a logística é muito cara, ou porque as políticas públicas não estão interessadas em criar nada que faça isso ser mandatório, enfim, investir esse monte de imposto que a gente paga em algo para esse sentido, entendeu? Eu acho que tá mais a questão da logística que falha mesmo, porque tem que ter um caminhão para buscar, tem que ter um funcionário, tem que ir para algum lugar, nesse lugar ele precisa passar pelo processo de, vamos supor, de compostagem, de transformação em algum outro produto, né, que venha da berinjela, tem todo um processo aí que envolve custo, esse custo tem que ser coberto de alguma maneira para que seja viável economicamente.
Viável, né?
É diferente ele doar e ele pagar pra doar, né? Tipo, ele vai doar já o que ele tem ali, mas ele ainda vai ter que pagar pra alguém levar. Então, a maioria não deve fazer mesmo.
E muita gente, eu acho que ela assim, tipo, as pessoas se afastam de entrar em contato com esse tipo de assunto ou de se informar sobre qualquer coisa, porque tem muita coisa que é muito complicada também, até hoje, assim. Por exemplo, esse prédio que eu mudei ano passado, eles são muito ecológicos, tipo, eles têm coleta de todas as coisas, é muito legal, porque eles separam todos os lixos de reciclado, eles têm a coleta especial para óleos, e eles têm uma coleta especial de esponja, que é um negócio muito difícil de você reciclar, e você, indivíduo, você consegue, só que, mano, você tem que ter tantos quilos que você tem que ter, acho que você tem que ter no mínimo 1 quilo em esponja, que é um treco, que não deve pesar nem, tipo, 3 gramas, sei lá. É pra você, tipo, juntar todas essas, colocar numa caixa do correio, ir no correio e aí você manda de graça. Mas, porra, você vai juntar 1 quilo de esponja, sei lá, acho que é 1 quilo, tá, gente? Tô chutando.
Manda uma olhada.
É, exatamente. Vai juntar um quilo do negócio, vai colocar, vai ter que comprar uma caixa, vai ter que ir no correio, você vai ter que tirar seu tempo para ir no correio, pegar a fila do correio. Tipo, sabe? É um processo complicado. E às vezes não é que você não quer fazer, você quer, mas as pessoas precisam viver, né? Tipo, precisa existir.
Uhum.
Você precisa. Você trabalha, você tem filho, você, sabe, faz suas coisas, né? Você tá querendo fazer, mas. Tem muitas coisas que são inviáveis, e aí você acaba jogando no lixo, porque, né, como que eu vou fazer esse negócio? Então, meu prédio faz. E eu já tava meio desesperada como é que eu ia fazer esse negócio, e aí, na semana que eu fiquei pesquisando isso, ah, precisa juntar, falei, vou falar com todos os meus amigos, pra gente juntar a esponja e jogar fora do jeito certo e tal, mas aí meu prédio fez, e é muito mais fácil você juntar um quilo com, tipo, 40 apartamentos do que você juntar sozinho um quilo, sabe?
Com certeza.
Certeza. Aí mais um exemplo em que o consumidor consegue fazer a diferença, né?
Pois é. E aí que tá, tipo... Você, assim, eu acho que quando a gente vai... Tem muita coisa aqui nesse meio que também eu sou meio... Não é controvérsia, mas assim, tipo, eu sou muito do rolê de você prestar muita atenção no que as empresas grandes estão fazendo. Então, por exemplo, todo mundo gosta muito de Coca. Não tenho o que falar, tipo, Coca é legal. Só que a Coca é uma das a principal poluidora de plástico no mundo. E ela já falou que não vai parar de produzir plástico porque o consumidor gosta da garrafa. E, tipo, ela já foi muito criticada por causa disso, aí já vieram ver o povo lá de dentro falar que não é bem assim, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Só que, assim, a gente tem, tipo, no top produtores de lixo, né, de resíduo de plástico no mundo, você tem... Todas as empresas que a gente consome todos os dias. Então, é Coca-Cola, Nestlé, é PepsiCo, é Unilever, é Mondelez, é a P&G, é a Colgate. São empresas que estão muito presentes no nosso dia a dia e que são empresas rainhas de jogar um greenwashing na nossa cara. O que é greenwashing? Para caso o nosso ouvinte não saiba. Greenwashing é quando você quer parecer mais ecológico do que você é. Então, você faz alguma coisa, tipo, solta alguma linha de produtos que são sustentáveis, quando, sei lá, 98% da sua produção não é sustentável, mas aquela única linha que você produziu e você diz que ela é sustentável, daí você fala, olha, estamos fazendo muita coisa pelo meio ambiente. Quando, na verdade, você não está fazendo porra nenhuma, você está querendo cobrir o teu rabo das pessoas falarem que você é um grandessíssimo filho da puta. Você fala, não, mas olha a minha linha. E aí você joga um marketing fodido em cima dessa linha, enquanto o resto fica ali quieto. Sabe? E aí essa linha, inclusive, ela é o quê? Muito mais cara. Então, o seu consumidor normal vai continuar comprando a linha normal que ele já compra, né? Então, assim, deixando a minha revolta de lado, é uma coisa que a gente precisa prestar atenção também, entendeu? E a gente precisa, esse rolê da nossa culpa ecológica, então, de tudo que você faz, você ficar pensando, meu, que eu posso fazer outra coisa. E aí você começa a criar, gerar uma culpa dentro de você, onde você se paralisa, e muitas vezes você se paralisa e você decide não fazer porra nenhuma. Então, assim, já que eu não consigo fazer tudo, então eu não faço nada. Sabe como? Só que uma coisa que a gente consegue fazer no nosso dia a dia, principalmente, é dar uma pressionada em quem interessa. Isso a Sil adora, quando a gente fala sobre isso. Tem que pressionar quem precisa, entendeu? Tem que pressionar o governo, tem que pressionar a empresa. É isso que a gente precisa fazer. E aí a gente precisa escolher o que a gente vai consumir. Porque quando você faz uma escolha, você está gerando uma... Você gera uma demanda por um produto que vai gerar uma oferta para você. Então, se você quer, eu vou te vender. É meio que isso. Então, você precisa pensar, como consumidor, o que, que você quer que continue existindo. E aí, você faz suas compras, entende? Tipo, eu quero perpetuar esse tipo de coisa. Se você não quer perpetuar e as outras pessoas ao seu redor também não querem perpetuar, aquilo irá morrer de causas naturais. Entende? Porque a empresa não vai ser obrigada a mudar porque o comportamento do consumidor dela tá mudando e aí às vezes ela não tá nem aí para nada, mas ela vai precisar tá aí para as coisas para ela poder continuar viva. Então, por isso é uma coisa que eu sempre me pergunto muita coisa sobre consumo sustentável, eu sempre falo isso. Pensa no que você quer perpetuar. Se você não quer perpetuar isso, não compra.
Exato. O problema é que, assim, eu concordo com tudo que você falou, tá? Mas não dá para deixar só na mão do consumidor escolher, porque nem todo mundo nem pensa nisso, sabe? Não tem conhecimento, não tem como fazer também. Então, para isso que a gente precisa das políticas públicas também, né? A gente precisa de acho que leis que reforcem esse compromisso que as empresas têm que ter com a questão do meio ambiente, porque se depender... Eu concordo total que o consumidor escolhe o que ele vai comprar, né? E, tipo, nada melhor do que mexer no bolso das empresas para elas se mexerem. Só que ainda não é o suficiente, né?
Não, porque o que a gente faz é uma escala muito pequena comparado ao que eles fazem. Então,
exato,
é muito fácil
exatamente.
Você... É muito fácil uma empresa pegar um rolê e falar assim... Vou jogar pro consumidor, assim, tipo, olha, eu estou fazendo coisas mais ecológicas aqui. Olha, o que, que você faz pelo... Se você começar a pesquisar no Google, quando a gente foi preparar a pauta para esse episódio, eu comecei a pesquisar várias coisas sobre consumo consciente, sobre lixo, sobre geração de lixo, sobre essas coisas. E a maior parte das coisas que aparecia era como você pode ajudar. Práticas fáceis de você tomar banho frio,
uhum.
De você não comprar, sei lá, de você reciclar o seu lixo, de você... trocar, sabe, coisas assim, tipo, pro seu desconforto.
Uhum.
Então, assim, o seu desconforto será gerado por conta disso aqui. Então, você faz isso, coisas que, assim, no dia a dia, pensa, uma mãe que trabalha, né? Vamos pensar um casal aí clássico do comercial de margarina. Os dois, né, tem um pai e uma mãe, eles têm dois filhos e um cachorro. E eles trabalham o dia inteiro, e aí eles têm as crianças, eles têm que fazer as coisas. Você acha que eles vão ter tempo de pensar e na fralda, que eles vão ter que lavar a fralda de pano do filho deles, por exemplo? Você acha que eles têm tempo de fazer, de pensar sobre isso? Não tem. Não tem como. Então é muito fácil para as empresas jogar a culpa e a responsabilidade pelo meio ambiente na nossa mão como consumidor, de tipo assim, olha, então não lave as calçadas. Porra, quanto que a gente ouviu isso quando a gente era pequeno, da água? Vai acabar a água, então não tome banho quente, vai acabar a água, não lave as calçadas, troque o seu não sei o que lá, não coma não sei o que, não use plástico, não vá na... Sabe assim, não faça tantas coisas, enquanto as empresas continuam fazendo as coisas delas e jogando a culpa pra gente. Por exemplo, tem um tweet famosíssimo da Shell, que ela perguntou assim, o que você está fazendo isso no Twitter, tá? O que você está fazendo pelo aquecimento global? E aí as pessoas responderam, bitch, tipo, fia, o que você está fazendo pelo aquecimento global?
Você
vive queimando...
A cara de pau,
você vive queimando combustíveis fósseis todos os dias para o seu lucro? E o que você veio me perguntar para mim se eu tô tomando banho frio? Mas vá merda,
não,
né?
Não, e tipo, qual que é a diferença que faz a gente tomar banho frio? Falam que o impacto do consumidor final, da gente, com, né, lavar menos louça, não limpar a calçada, tomar banho rápido, representa tipo 4% do consumo total de água. E os outros 96%, quem que tá fazendo? Não é a gente.
Pois é.
E o desequilíbrio.
É ridículo, porque a gente fica sem dormir.
Uhum.
Porra.
E a falta do olhar sustentável de fato, né, que respeite o tripé da sustentabilidade e economia, né, o tripé que tem a questão ambiental, a questão econômica e a questão social. Se eu deixo de lavar a calçada, beleza, eu tô ajudando o ambiente que eu tô economizando água, mas a calçada vai ficar suja, vai gerar um desconforto social, a minha rua vai ficar feia, vai começar a atrair uma galera não muito legal, talvez, né, morador de rua que se sinta confortável
bichos.
De acampar ali e ficar gerando mais lixo na rua, bicho, né, problemas até sanitários, então não dá para ter uma perspectiva que não seja interconectada com um todo. Toda ação tem que estar afetando positivamente esses três pilares, senão não é nada sustentável.
Por exemplo, o melhor exemplo disso, empresas de fast fashion. Uma vez me perguntaram, o que são empresas de fast fashion? Renner, C&A, H&M, Zara, todas essas empresas que têm muitas coleções.
Site.
Exatamente. Muitas coleções, Forever 21, que quebrou, inclusive, mas aqui no Brasil ainda tem. Tem muitas coleções que acontecem e aparecem o tempo todo e tem novidade. Todo dia que você entrar na loja tem novidade. Isso é empresa de fast fashion. O que essas empresas fazem? Elas têm produtos de muito má qualidade, produtos que têm uma pegada de carbono enorme, altíssima, porque eles viajam o planeta inteiro, entendeu? Porque sai de um canto que é mais barato para ir para o outro canto, que é onde que é barato para fazer, e elas têm condições de trabalho insalubres nas suas fábricas. Só que aí elas soltam coleções de, ah, isso aqui é feito de plástico, minha coleção ecológica, meu cara, ecológico meu cu, entendeu? Por quê? Porque as pessoas que estão sendo pagas, não estão sendo pagas o suficiente para viver, porra, elas recebem, atualmente eu fiz uma pesquisa, os trabalhadores da H&M recebem 22 dólares por mês para viver, sabe? E aí você paga quanto que você paga numa blusa, sabe? Você, quanto que você quer pagar? Você paga 2, 3 dólares. Você tem que pensar na pessoa que fez aquilo. E qual é a qualidade daquele material? Então aquilo vai parar em aterro também. A quantidade de roupa que tem em aterro é um negócio absurdo. Porque é de muita má qualidade. Para isso, pensa na cadeia. Pensa o quanto de água que não foi naquele algodão. Porque aquele algodão é cru, algodão virgem lá que... Ele, mano... Porra, vai muita água para produzir uma camiseta. Então, a quantidade de água, a quantidade de lixo que foi naquilo para você pagar barato daquele jeito, sabe? Então, tem algumas coisas que a gente realmente tem que pôr, assim, sabe? Para as pessoas, tem que divulgar a informação, porque você não para para pensar. Não dá tempo. Que nem o rolê do tomate, mano. Nunca ia imaginar que passava por tudo isso, sabe?
É, a gente, né, tava falando isso da responsabilidade consumidor, ou que talvez, né, que a gente se sente pressionado pelas empresas, aí a gente pressiona de volta o governo, a gente fala, não, tem que ter, então, políticas públicas, né, taca, tira da gente, né, a gente recebeu a culpa e a gente vai e taca essa culpa no governo, ah, a culpa é do governo, então. Eu acho que o que tem que existir é uma mistura e, vamos supor, uma mistura aí de conceitos, a gente teria que adotar, por exemplo, um pouco de logística reversa e de responsabilidade compartilhada. Então, o que é a logística reversa? Hoje em dia, a gente vive num mundo em que a economia é circular. É circular, não, desculpa. A economia é linear. Então, qualquer produto é fabricado, vai para a distribuição, chega no comércio, o consumidor usa e... rejeita, descarta, né? Vai para o aterro sanitário. Já num modo mais circular, isso a gente deixa, a gente participa desse ciclo e ao invés de vir fábrica, distribuição, comércio, consumidor e ir para o lixão, isso volta, a gente separa isso, vamos supor, resíduos recicláveis, o governo vai, faz a parte dele de oferecer o serviço de coletar, né? Então o município coleta isso, separa direitinho, os investidores, os empresários, a galera que tem grana, investe em usinas de reciclagem, porque um parênteses grande, não sei se vocês sabem, mas a gente separa tudo direitinho e isso atualmente não está indo para lugar nenhum, porque não tem muitas fábricas, usinas que fazem a reciclagem em si.
Uhum.
E aí, né, dessas usinas reciclagens...
Puta merda.
Eu vi isso, transforma isso em matéria-prima de volta.
Eu achava que tinha.
E aí fecha esse círculo. E como é que esse círculo se fecha? Só com base na responsabilidade compartilhada, em que o fabricante tem a parte dele de ter embalagens melhores, mais eco-friendly, com menos plástico, com que sejam mais fáceis do consumidor... né, usar e deixá-la de uma forma limpa, lavada, que vá certinho para aqueles containers diferentes, com as coisas diferentes, para ser depois reciclado. Porque o que acontece? Eu acho o plástico bom no quesito de eu lavo todos os meus... O plástico que eu uso, eu lavo, ele está limpinho, eu taco lá no lixo reciclável, pronto, ele está perfeito para ser reciclado. Mas e agora, como é que você recicla um container de papelão, sabe quando a gente compra comida e vem naquelas bandejinhas de... Parece que é meio de papel, meio de papelão, não é de plástico. Aquilo fica sujo, molhado e não vai para lugar nenhum. Eu comprei um hidratante labial que é feito de tipo de papelão do lado de fora. Ao invés de ser um tubinho de plástico, é um tubinho de papelão. Falei, nossa, top, vou comprar aqui de papelão, não tem plástico aqui, super sustentável. Aí o meu gloss, né, esse hidratante labial acabou. E aí o que eu faço com esse container de papelão que ficou todo melado de manteiga de cacau? Nada, eu tenho que jogar no lixo e ir pro lixão. Se ele fosse de plástico, eu podia pelo menos reciclar ele, né? Botar na lixeirinha de plástico e ele ia ser reciclado com um monte de outro plástico. Então tem essa coisa da responsabilidade compartilhada. E outra coisa que falta também é dados. A gente não tem tecnologia para fazer o traqueamento dos dados, da quantidade de lixo que se gera, qual a porcentagem disso é papelão, qual a porcentagem é vidro, qual a porcentagem é metal, para que esses dados inspirem ou influenciem os grandes investidores, os grandes empresários, para que eles vejam que vale a pena, talvez, investir nessas usinas de reciclagem, para a gente começar a fazer essa reciclagem domesticamente, o lixo do Brasil ser reciclado no Brasil, o lixo aqui dos Estados Unidos ser reciclado aqui nos Estados Unidos, porque o que acontece na realidade, até 2018, era tudo coletado, né, meio, eles fazem umas compressas, assim, formam um cubão bem grande de metal, um cubão bem grande de papelão, botava em navio e exportava para a China. Aí a China começou a reclamar, porque eu acho que cerca de 20% desse material que eles recebiam lá era plástico sujo, com resto de iogurte, com lixo enfiado no meio, com mosca, com rato, com aquela nojeira. E eles começaram a reclamar, talvez tenha tido uma questão política por trás, que eu não sei, que eu não sigo muito nada de política que me irrita. E aí eles criaram fizeram uma sanção para importar lixo, pelo menos dos Estados Unidos. Eu acho que eles fizeram isso para o mundo inteiro agora, mas eu acho que começou com eles parando de importar o lixo dos Estados Unidos. A priori seria, vocês melhorarem e mandarem os recicláveis bem limpinhos para a gente continua aceitando, mas acabou que agora eles não aceitam nada. Aí que os Estados Unidos, um dos maiores produtores de lixo do mundo, começou a fazer, falou, então você não quer comprar? Tudo bem, eu vou exportar para outro país então. Começou a exportar para Singapura, começou a exportar para outros países na Ásia, né? Porque é onde a maioria dos bens de manufatura vem, eles precisam desse monte de plástico, desse monte de metal para transformar em produtos novos. Eles têm as usinas de reciclagem lá no próprio país dele, porque eles não têm muitas regras ambientais, é super barato contratar as pessoas para fazer o serviço ali, então fica barato ter isso, fazer isso, esse processo lá.
São as mesmas pessoas que fazem, todo mundo que faz esse rolê, né? Todo mundo que é explorado. É onde você não tem muita legislação.
Exatamente.
Né?
É, e aí, só que aí eles também fizeram uma sanção e proibiu. Talvez a China tenha convencido eles, eu não sei direito, porque fica muito político. Mas esses países todos da Ásia pararam de importar lixo. O que os Estados Unidos fez? Agora eles exportam para Etiópia, para vários países na África. Eu esqueci, eu tenho uma listagem aqui.
É foda, pior que isso tudo envolve outras coisas também, né? Tipo, a gente tem esse problema, então a gente produz muito lixo e a gente não tem o que fazer com ele. E aí a gente fica enfiando para outros países, que aí lota, né? Porque esses países da Ásia, eles estão completamente lotados, tem muitas ilhas já de lixo, de plástico, de coisa. E tem muito país que manda para lá, começou a mandar, tipo assim, foda-se, assim, tô mandando meu lixo para lá, sabe? Teve até um rolê, eu acho, não sei qual que, se foi com a Tailândia, acho que foi com a Malásia, que o Canadá mandou um monte de container de lixo pra lá e eles falaram, mano, não, que é isso?
Pode vir buscar, né?
É, vem buscar. E aí eles demoraram um tempão.
E depois de muita insistência.
Se vão buscar mesmo, né? Se eles não dão uma aproveitadinha e falar, vamos jogar aqui no mar mesmo, ninguém vai ver, ninguém vai ficar sabendo e não tem muita regulamentação. É. E é o que acontece, porque o que explica tanto plástico no oceano? Ninguém aqui desse grupo deixa uma garrafinha de plástico na praia, eu tenho certeza disso. Ninguém que eu conheço faz isso também. Uhum. Eu nunca vi isso acontecendo na praia.
Será que é possível esse tanto de plástico? Exatamente, será que é possível? É só a gente, ser humano, da praia, que vai lá, com esse tanto de plástico que tá no
céu? Não, é impossível. Falam que, será? Porque também cai nos rios, e aí os rios levam até o mar, mas tá, quem tá tacando plástico no rio? Ninguém tá tacando plástico no rio. Isso só pode vindo desse transporte de exportação e importação de lixo que era feito. Então, eu acredito que quando a gente começar a investir nisso domesticamente, né, pessoal que tem, sei lá, o que tem de gente milionária, bilionária no mundo, porque que eles não investem nisso em usinas de reciclagem? Tipo, o Bill Gates está comprando tudo quanto é terra dos Estados Unidos inteiro, porque ele quer criar um jeito novo de crescer alimentos, de plantar alimentos. Por que que ele não usa um pouquinho desse dinheiro para investir em reciclagem? Tem tantos bilhões. Exemplo, sabe?
Gente, o ranço que eu tenho dessas pessoas. O ranço.
Mas é isso, não tem dados. Pois é, mas aí não tem dados. Com a falta, tipo assim, tem muitos dados na questão da cadeia alimentícia, do setor de agronomia, é tudo tratado como commodity, a soja tem um valor, o açúcar tem um valor, o gado tem um valor, tudo tem um valor. E o lixo? Tem, tipo, tem um preço de mercado do papelão. Hoje em dia, pelo menos aqui nos Estados Unidos, ele varia de acordo por estado. Na Califórnia está valendo em torno de 20 dólares por tonelada, mas quando eu comecei a trabalhar com isso, valia 180 dólares a tonelada, porque a China comprava. Aí eles criaram essa sanção, né? Criaram tipo um ban, proibiram. E aí isso foi caindo, 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 chegou a um ponto que estava negativo, era um custo, né? As empresas que recolhem papelão ou que recolhem metais estavam, na verdade, cobrando, e plásticos estavam cobrando para fazer isso, ao invés de pagar para as empresas para retirar o plástico delas ou retirar os metais e os papelões dela. Aí agora isso voltou um pouco porque tem um investidor ou outro que começou a abrir essas usinas de reciclagem e tal, ou porque eles acham algum canto para exportar. Mas se não tem, se a conta financeira não fecha, não tem por que ter uma usina de reciclagem. Então, por exemplo, dos clientes que eu tenho na empresa, eles têm uma receita para os recicláveis dele. Eles recebem um dinheiro pelo papelão que é recolhido, que é em torno de 25 dólares a tonelada. Eles recebem em torno de 100 dólares a tonelada pelo plástico. Eles recebem em torno de 85 dólares por tonelada para o metal. Mas isso é porque os recicladores pagam, porque esses recicladores vendem para essas usinas de reciclagem que usam isso como insumo, transformam, né, aquele plástico todo em alguma coisa que alguém contrata eles para eles fazerem, pronto. Então a cadeia toda está tendo lucro. Mas a partir do momento que não se tem essa instalação ou que você tem que mandar isso para um lugar muito longe, a questão da logística quebra o preço, a conta não fecha, nenhum reciclador consegue pagar para o cliente.
E aí ninguém faz.
E aí a empresa fala, tá, eu vou pagar para você vir buscar meu lixo reciclado, isso vai, por mês, isso vai aumentar meu custo operacional, sei lá, 10 mil dólares por mês. Então eu vou mandar para o lixão mesmo, que é um pouco mais barato. Mas também é caro mandar as coisas para o aterro sanitário. Eu não sei como que é aqui no Brasil, mas aqui os meus clientes gastam muito dinheiro mandando coisa para o lixão. Porque essa questão de tem que vir um caminhão buscar, eles têm que alugar aquele container enorme, tem todo um custo. Custa em torno de uns 120 dólares por tonelada para jogar alguma coisa no lixão.
Porra! Eu lembro quando eu trabalhava numa empresa que produz muita coisa de papel e de plástico, né? E aí eu lembro que quando eu tava, tipo, pra sair já, mais do meio pro fim, assim, eles começaram com aquele rolê de, tipo, ah, agora somos sustentáveis e o escritório é sustentável e não sei o quê. E aí todos os chefes e os diretores tinham meta de imprimir coisa, de fazer coisa e tudo mais, né? E aí, tipo, mano, era uma puta de uma encheção de saco, uma puta de uma briga, assim, de tudo que você tinha que fazer, sabe? Então, tipo, se você imprimir um papel de alguma coisa que você precisava pra mandar, sei lá, vai mandar alguma coisa, tipo, eu recebia muita coisa de representante e tal, às vezes tinha que devolver, tinha que mandar coisa pelo correio, enfim, tinha coisa pra preencher, sabe? E aí, mano, nossa, era uma puta de uma briga, uma puta de um negócio de, ai, que não pode fazer, porque a gente tem que bater a meta, a gente não pode produzir nada, não pode ter um papel, não pode fazer nada. Aí eu ficava pensando, eu falava, mas a hipocrisia, ela é tão grande, né? Porque vocês vivem de cortar árvore, produzir papel e produzir plástico e produzir lixo, sabe? Mas o escritório é o lugar onde, tipo, vai ter meta, sabe? Tipo, é muito você
empurrar. E o impacto
empurrar.
Do escritório é minúsculo.
Pois é, comparado às fábricas.
Resto.
Pois é, exatamente. Então, tipo, eu achava, falava, meu, hipocrisia é um negócio complicadíssimo. Porque a quantidade de fraldas que eles tinham jogadas no, nas coisas e, tipo, e teve uma vez, acho que eu já contei isso no podcast, mas enfim, que eu tive uma reunião, uma palestra do povo da sustentabilidade dessa empresa, e eles falaram que eles riam da parte da sustentabilidade, basicamente, né? Estavam dando umas altas risadas, muito engraçado mesmo quanto a gente polui. E aí eles contaram que eles tiveram, tipo, que as fraldas deles começaram a entupir os rios e os lagos e os dutos e as coisas em Israel. E aí as mulheres, né, as mães, elas fizeram tipo uma passeata na frente da empresa para a empresa lidar com as fraldas, né, que eles tinham que resolver o problema porque elas estavam causando as coisas. E eles achavam engraçadíssimo isso, achavam super engraçado elas terem feito esse movimento de ir lá e obrigar, tipo, cobrar que eles resolvessem o problema. E eu olhava e falava, mano, por que que isso é engraçado? Isso é um absurdo, porque se vocês estão conseguindo entupir duto com as fraldas de vocês, com as coisas, o que mais que vocês não estão fazendo, entendeu? Isso não é engraçado e não é obrigação delas, tipo, terem que fazer uma passeata na frente da sua empresa pra você resolver esse problema.
Total.
Sabe como?
É ridículo. Agora, Má, a gente tá, eu acho que a gente tá indo pro final, talvez, tá? Porque a gente já tá nos 50. Mas, então, eu queria te perguntar, Má, se a gente tem motivos pra ser otimista. Né?
Socorro.
Olha, bons motivos. Eu acredito que a gente tem bons motivos para ficar otimista, sim. Principalmente porque o conceito de sustentabilidade, o conceito de que lixo é um grande componente para essa questão ambiental e para a questão do aquecimento global, a ideia disso, o conceito disso está crescendo e está se dissipando. A galera da nossa geração toda sabe que existe um mal, né? E com isso vem a questão da pressão que a gente coloca. Por exemplo, nós quatro aqui, nós todos trabalhamos para alguma empresa. Com certeza a gente fala, né, dá uma opinião aqui, uma opinião ali para a empresa que a gente trabalha. Isso já pode ajudar a criar um impacto no nível organizacional. Ao mesmo tempo, a nossa geração é a que está começando a ocupar cargos de governo. Junto a isso, tem aqueles 17 pontos da ONU sobre desenvolvimento sustentável. Vocês já ouviram falar?
Sim, sim.
Ouvi.
Como é que chama aquilo mesmo? 17 objetivos da ONU para o desenvolvimento sustentável. Tem esses objetivos em que põe uma pressão nos governos, nos países, nas empresas, de serem mais sustentáveis. E dois desses 17 pontos, desses 17 objetivos para o desenvolvimento sustentável, tocam bastante a questão de melhoria na gestão de lixo, na gestão de resíduos e crescer a questão de reciclagem. Ao mesmo tempo, já existem várias empresas que estão cuidando dessa parte de desenvolvimento de tecnologia para fazer traqueamento de dados sobre o lixo. Então, por exemplo, nessa empresa que eu trabalho, que a gente faz gestão de resíduo para as empresas, elas não contratam a gente porque elas querem. Falam, ah, não, vamos ser boazinha para o meio ambiente, vamos ligar para essa empresa aí, ver o que elas podem fazer para a gente. Não, zero dos clientes que eu tenho contrataram a gente para isso. 100% dos clientes que a gente tem contrataram a gente porque a gente tem um software que faz todo o traqueamento dos resíduos deles. Desde a gente fala quanto que custou para eles jogarem uma coisa fora, quantas toneladas eles jogaram fora num certo mês, e a gente divide tudo isso por material. Você jogou fora, sei lá, casca de cebola, você jogou fora casca de banana, você jogou fora plástico tipo 1, você jogou fora plástico tipo 2, você jogou fora metal, alumínio, você jogou fora ferro, enfim, tem toda esse breakdown de materiais. Por que eles precisam disso? Porque eles são empresas públicas que precisam publicar aquele reporte anual deles. Vocês já viram aqueles reportes anuais que as empresas fazem, que vai para todos os stakeholders dele, vão para os investidores, vai para a comunidade, fica lá ao vivo no site. As grandes empresas do mundo, inclusive a Coca-Cola, eles têm lá tipo umas 3, 4, 5 páginas só falando sustentabilidade. Nessas 3, 4, 5 páginas que eles têm falando sustentabilidade, eles têm que tocar no ponto gestão de resíduos, reciclagem, quanto que eles estão evitando que vá para o lixão, quanto que o tanto de tonelada que eles reciclaram de papelão significa em árvores salvadas, né? A cada 17 toneladas de papel ou papelão que se recicla, se salva uma árvore de ser cortada,
Porra!
Por exemplo.
Nossa Senhora!
E aí eles precisam publicar essas coisas todas. Então, por exemplo, essa empresa que eu trabalho, que nem é muito grande ainda, ela existe... Tipo, a empresa existe na parte... Eles fazem logística reversa, que é super legal, posso explicar depois, mas a divisão que eu trabalho é só desse traqueamento de dados, né, para ajudar essas empresas a virarem lixo zero e para elas terem um lugar que centralize todos os dados dela, que elas precisam depois publicar nos relatórios anuais dela. Então, a gente é uma empresa que é pequena, está crescendo, existe há, tipo, 3 anos só. Tem várias outras empresas fazendo isso também, isso está crescendo, está se dissipando pelo mundo. Tem uma empresa aí no Brasil que eu tive o prazer de conversar com eles no telefone uma vez, só para ver como é que funcionava. Então, eu tenho visto muitas empresas, né, trabalhando com essa questão de software, traqueamento, análise de dados, da questão de resíduos das empresarial, né, corporativo. E isso é muito fácil de replicar para ver o que isso se representa em cada município, em cada cidade, em cada estado, no país inteiro. E quanto mais dados se tem, é o único jeito, para mim, é o único jeito que eu consigo pensar de atrair investidor para querer investir nesse ramo, criar as usinas de reciclagem, né? Com certeza tem muita gente inteligente aí com software e tudo para calcular como é que eu torno o processo de reciclagem viável, né? Então, precisa de dados. Então, tem essa empresa no Brasil que eu conversei uma vez, Meu Resíduo, o site é meuresíduo.com. Eles têm um software que a empresa vai lá, cria um perfil, paga para usar isso, né? Como se fosse uma mensalidade mensal, tipo um Netflix, assim, mas para traquear o lixo. E entra lá, ó, isso aqui é o que eu produzo, isso aqui é o que sobrou de resíduo. Aí tem todo, né, quebra nos diferentes materiais e aí isso, né, vira dado. Então, quanto mais gente da nossa geração, das próximas gerações, que vão se tornando conscientes, mais dados a gente tiver, mais isso vai virar um setor. Acho que é uma parte de uma indústria, assim, um mercado que ainda não se desenvolveu muito, não se tem muito ainda o conceito dos resíduos como uma commodity, ainda é muito tratado como lixo mesmo. E uma hora a gente vai parar para perceber o tanto de riqueza que se tem nos aterros sanitários e vai querer fazer alguma coisa a partir disso, vai virar insumo, né? Vai chegar uma hora que a gente vai ter que parar de tirar as coisas da natureza.
Então, é uma coisa que a gente precisa gerar, isso precisa ser rentável para as pessoas quererem fazer, mas se você, tipo, tá falando não tem dado, realmente não tem nem como saber o quanto que as empresas geram, o que elas fazem, o que tem para fazer, sabe? Se você não tem dado, você não consegue passar nada para ninguém, porque você não consegue somar, falar assim, ó, temos um problema porque a quantidade de lixo gerada é essa, somando as coisas, sabe assim? Tipo, você não consegue nem avisar, tipo, ter uma noção do que está acontecendo, se você não tem dado sobre isso, porque você meio que passa por cima da situação. Então, realmente, é uma coisa, tipo, que é desconfortável. Eu acho esse assunto, não é um assunto que você sai falando assim, nossa, temos uma solução. Não temos uma solução, a solução está no futuro, assim. Mas é uma coisa que eu acho que a gente tem que abrir, tem que falar sobre. Até eu tava falando com a Sil esses dias no Instagram, sobre a gente não querer, tipo, se conscientizar das coisas porque é difícil. Sabe, às vezes é melhor você não saber porque...
Sim.
Né, que as pessoas têm essa preguiça de se informar sobre as coisas, então às vezes é melhor você não saber. Porque é difícil lidar, e aí se você... Tipo hoje, por exemplo, a gente descobriu várias coisas, né? E aí as pessoas não querem ouvir isso, porque elas vão ser obrigadas a pensar sobre. Tipo isso, né?
Sim, exatamente. É bem por aí.
Eu insisto na parte de que as pessoas têm que começar a separar o lixo para reciclar. Gente, dá uma olhada em São Paulo. Dá uma olhada em São Paulo, a gente descobriu aqui na nossa rua que passa o caminhão da coleta num dia específico, num horário específico, e antes não tinha. Então, deem uma olhada.
Sim, mobilizem seus prédios, assim, esse tipo de coisa, sabe? Caso não tenha, tenta, sei lá, falar com o síndico, né? Pra ver se rola instalar, assim, a coleta seletiva no seu prédio.
Eu diria que, assim, para a parte que cabe a gente é pesquisar as empresas, as organizações da onde a gente está consumindo, porque a gente vota com os nossos reais, né? Tipo, se eu compro de uma empresa tal, eu estou dando o meu dinheiro que eu trabalhei e podia gastar com qualquer coisa para essa empresa, porque eu estou comprando o produto dela. Então, eu diria, busque saber o que essa empresa está fazendo, busque saber se essa empresa... Qual que é o impacto dela? Ela tem que ter um relatório anual dizendo o que ela está fazendo para a questão de sustentabilidade. Se ela não tiver, vai lá no Fale Conosco delas e manda um e-mail, pede, pergunta, pressiona. Quanto mais gente fizer isso, tuita, põe no Instagram, não respondeu, põe no Twitter, põe no Instagram. Uma vez eu fui reclamar de um mercado aqui, falei com o Fale Conosco, ninguém nunca me respondeu. Eu postei no story do Instagram, eles me responderam na hora. Com certeza. Com certeza tem alguém monitorando, sabe? Talvez eles não vão mudar nada por causa de uma pessoa reclamando, mas se 100 pessoas reclamam, com certeza isso vai parar numa reunião deles, sabe? 1.000 pessoas reclamam, o CEO vai ficar sabendo.
Exato.
Né? Então, isso influencia. E, de alguma maneira, pensar como também na questão em quem que a gente está votando, né? Os nossos vereadores, nosso prefeito, nosso governador, buscar saber se eles têm uma pauta ambiental, buscar saber se eles estão tocando na questão do lixo. Isso é muito importante, porque é quem está representando a gente de uma forma geral. E o que a gente puder fazer da parte individual, conforme vocês usaram os exemplos, no prédio, com os vizinhos, se mora em casa, juntar os vizinhos da rua toda, ver se eles não racham uma lata só para metal, uma lata só para vidro, uma lata só para papelão, alinha com os catadores. Tem um aplicativo muito legal, chama Cataqui. Vocês já ouviram falar?
Já ouvi.
Olha aí, não.
É tipo, é o Tinder para os catadores, entendeu? Então você gera...
Porra, que demais!
Você gera resíduos XYZ, tanto na sua casa, quanto no seu prédio, quanto na sua empresa. Você acha nesse aplicativo quais são todos os catadores desse material específico que estão na sua região e você arranja com eles, liga, tem um e-mail, tem um telefone deles lá. Você liga e arranja para eles virem buscar. Então, você está ajudando eles a não ter que ficar andando na rua, perambulando igual doido, para ter, né, uma fonte certa de materiais que eles podem buscar, e está ajudando a si mesmo, tendo a certeza de que isso está indo, né, para os centros de recolhimento do material específico.
Gente, essa mulher é uma fonte de conhecimento inesgotável.
Que isso.
Pelo amor de Deus.
Obrigada.
Meu Deus. E ela falando, tipo, busquem saber, eu lembrei muito do ET Bilu lá do coisa.
Total.
Busquem conhecimento.
Inspiração total. Ai.
Caralho. Gente, sério, sigam essa mulher, entendeu? Porque ela agora vai fazer um Instagram profissional e ela vai falar, vai passar todas essas informações pra gente diariamente, tenho certeza, porque eu vou obrigar ela a fazer isso.
Amém.
E... Má, muito obrigada, de verdade. Nossa, sério, fonte de conhecimento inesgotável. Muito, muito obrigada por você ter aceitado gravar com a gente nessa segunda-feira à noite.
Muito obrigada.
Quer dizer,
a vocês.
Gente à noite, pra você eu não sei que horas são.
É de tardinha, mas muito obrigada a vocês. Tardinha. Um prazer, eu amei estar aqui. E até a próxima.
Isso mesmo.
Muito obrigada por me receber aqui.
Beijo.
Beijos.
Beijo, gente.
Beijo.